Bem, boa tarde a todos, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Eu, antes de dar início à nossa reunião, gostaria de dar nota que estão aqui a assistir a Sara Moreira Silva e a Nazete Gomes Wagna, que estão a trabalhar na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, e, portanto, dar-vos as boas-vindas. Eu tive o privilégio de estar há pouco tempo na Guiné-Bissau e, portanto, a Sara foi uma ajuda preciosa, tanto a mim como ao deputado Porfírio Silva, que nos acompanhou nos nossos trabalhos no âmbito da CPLP e das eleições na Guiné-Bissau. Portanto, muito bem-vindas e espero que, de facto, gostem de estar aqui connosco na comissão. Depois, entrando na ordem de trabalhos, começar por aprovar a nossa ordem do dia. Não sei se podemos dar como aprovada ou se há alguma objeção. Podemos dar... Pedir um adiamento? Pedido 6. Tenho a informação que o PAN pediu o adiamento do ponto 6. Portanto, os restantes pontos mantêm-se com a exclusão do ponto 6. Portanto, passamos ao ponto 2, referente à aprovação de atas, relativas às reuniões da Comissão dos dias 22 e 28 de junho e da Mesa e Coordenadores do dia 29 do mesmo mês. Portanto, não sei se alguém tem alguma consideração a fazer. Sr. Deputado António Cunha, faça favor.
É outra coisa. É sobre uma afirmação minha, que não está bem... acho que foi na última, que é do dia...
28 de junho?
Onde é que ela está? 28. Deixa-me só abrir aqui o ficheiro. Tem a ver com... Não é exatamente, não está bem contextualizado. Eu peço desculpa, estou aqui à procura do local, são muitos cheiros. Página 6. Exatamente. Manifestou concordância com o debate alargado de todas as entidades e fez o vício da precariedade em Portugal na ciência e no ensino superior. Convinha que se acrescentasse isso.
Muito bem, vamos então acrescentar. Posto isto, ponho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos então ao ponto 3, comunicações do Presidente. Informação sobre baixa distribuição de iniciativas. Temos aqui dois projetos de resolução, o número 476 do LIVRE e o projeto de resolução número 549 do PAN, que foi decidido na reunião plenária de 30 de junho. Entrou um requerimento a solicitar a prorrogação da baixa à comissão sem votação por mais 90 dias. O LIVRE informou que este requerimento tinha como objetivo que seja agendada a discussão, porque não foi discutido no âmbito da comissão. E, portanto, eu estava aqui a pensar se poderíamos fazê-lo numa reunião do dia 13, do próximo dia 13. Nós temos aqui uma apresentação relativa... da Fundação Belmiro de Azevedo, que é o ponto 3.3, sim... Está aqui. Que será no dia 13, qual é a hora?
16.
Às 16 horas. Sim. Sim. Senhor Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu não sei se posso ter aqui alguma falha na minha agenda, mas dia 13 nós não temos nenhuma reunião agendada, correto? Ou seja, seria uma reunião
não,
para
não.
o efeito.
Seria uma reunião
Pronto.
Para o efeito.
Mesmo essa conferência é uma conferência... que conta com o convite aos deputados da Comissão, mas não é uma atividade
certo.
Da Comissão, e por isso eu gostava de sugerir que a fazemos essa discussão fosse num dia em que já tínhamos reunião marcada, também por uma questão de agendas, uma vez que há uma compressão das slots disponíveis.
Compreendo. Então teria que ser no dia 12. No dia 12 já temos uma agenda bastante preenchida, no entanto, se for possível, se calhar acrescentávamos na reunião dia 12. Faça você, deputado.
Peço imensa desculpa, mas houve aqui algumas... nós estamos a discutir exatamente o quê para ser entre dia 13 e dia 12, que não percebi.
É, senhora deputada, no ponto 3.1, temos o projeto de resolução do livro e um projeto do PAN, que baixou novamente à comissão para discussão. E eu estava a sugerir que pudéssemos encontrar, sim, no dia 12 ou no dia 13. Sim, senhor deputado Tiago Esteban Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, já temos a agenda bastante sobrecarregada e o Partido Socialista até está confortável porque nenhum destes agendamentos decorre de uma opção direta nossa. Aquilo que eu gostava de sugerir, uma vez que o requerimento é por 90 dias e, pelo menos de conversas informais que tive com o Sr. Deputado Rui Tavares, não havia uma objeção de princípio a que pudéssemos fazer esta discussão em setembro, pelo menos colocar essa hipótese, uma vez que nós não temos, de facto, muito espaço disponível.
Pois não, é que só temos agora mesmo o dia 12 ou o dia 13.
Sendo, não há um caráter de urgência, senão não teriam sido pedido por 90 dias.
Sim.
Do que eu percebo, não há uma objeção de princípio a que essa discussão se faça em setembro. Se os proponentes não vissem a objeção a que o fizéssemos nessa altura, resolveríamos esse problema.
Muito bem. Pronto, vamos propor isso então aos proponentes que seja feita em setembro. Passamos então ao projeto de resolução número 815/15 do PCP, que recomenda ao Governo que garanta a distribuição de manuais escolares novos e das fichas de exercícios no primeiro ciclo e pondere o processo de digitalização. A pergunta que se coloca ao PCP, mas não está cá o Sr. Deputado do PCP, portanto, quer este, quer o próximo projeto de resolução, a questão é a mesma e, portanto, teremos que perguntar por outra via. Passamos então ao ponto 3.2, aos relatórios de audições. Temos o primeiro relatório da Ciência Viva, do Grupo de Trabalho de Recuperação de Aprendizagens, dia 7 de junho de 2023, e um segundo relatório da Comissão Independente para a Avaliação da Aplicação do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. Não sei se estão em condições de votar os dois em conjunto ou se querem votação em separado. Podemos fazer em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. Passamos então ao ponto 3.3, referente ao que estávamos a falar há pouco, a Fundação Belmiro de Azevedo, através do EdLog Think Tank para a Educação, dirigiu uma comunicação ao PAR para fazer a apresentação de um estudo aqui na Assembleia da República. Estudo esse que é sob mote da desigualdade social à desigualdade escolar nos municípios de Portugal, em parceria com a nova SBM. A apresentação pública do estudo, seguida de um debate entre decisores políticos e outras relevantes figuras. O PAR autorizou esta apresentação, que vai ter lugar no próximo dia 13 de julho, às 16 horas, no Auditório Almeida Santos. E, portanto, os senhores deputados estão todos convidados a participar também nesta apresentação. Passamos, então, de imediato ao ponto 4. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 634/15 da Iniciativa Liberal, que recomenda o reforço de formação de educação especial ao longo do percurso da docência. Deu entrada uma proposta de alteração por parte do Partido Socialista e foi também distribuído o quadro comparativo. Gostaria de perguntar se estamos em condições de iniciar a votação. Passamos então à votação do número 1 deste projeto de resolução. De orientações gerais para que os planos de estudos das licenciaturas em educação básica integrem unidades curriculares de educação especial e inclusão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao número 2 do projeto de resolução e vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista de orientações gerais para que os mestrados que constituam habilitação profissional para a docência integrem uma unidade curricular de diferenciação, flexibilização e adequação curricular no âmbito da educação inclusiva. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, o número 2 da Iniciativa Liberal fica prejudicado. Passamos então à votação do número 3. Promove a efetiva administração de formação contínua para necessidades educativas especiais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, sim, Senhora Deputada Carla Castro.
Queria dar uma breve nota, não só para fazer nota que recebemos bastantes contributos e que foram bastante interessantes, como agradecer a proposta de alteração do PS, que obviamente ficou com uma muito melhor redação e, portanto, foi um contributo que obviamente não só favorável, mas deixar essa nota que é bastante evidente, que ficou mais robusta. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos então ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução número 737/15, garante a liberdade de escolha da escola para os alunos de cursos artísticos especializados. Portanto, está aberta a discussão. Eu passava a palavra à Senhora Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar de novo todos os deputados. O projeto que temos aqui presente, portanto, nós para já acho que creio que é bastante consensual, que o ensino das artes tem tido repercussões bastante positivas nos processos de aprendizagem dos alunos. Há turmas articuladas, dedicadas, que têm melhores resultados, inclusivamente, do que os do ensino regular. E há, basicamente, duas vias em que os estudantes podem optar. Pelo regime integrado, em que se frequentam todas as componentes do curso num único estabelecimento de ensino especializado, ou chamado regime articulado, em que as disciplinas são divididas entre uma escola de ensino artístico e uma de ensino geral, ou de regular. O que é que se passa? Para articular, inclusive, os horários entre as duas escolas, no caso do ensino artístico, há, inclusivamente, uma portaria número 223-2018, que dispõe explicitamente, no número 6 do artigo 47, que as escolas do ensino básico geral e as escolas do ensino artístico especializado devem estabelecer protocolos com vista ao funcionamento do ensino articulado, devendo aquelas aceitar os alunos que se matriculem nos cursos básicos de dança, música ou canto gregoriano em regime articulado, independentemente da área de residência dos seus encarregados de educação. Ou seja, independentemente da área de residência. O que é que está a ocorrer? É que, não obstante o que está aqui disposto nesta legislação, o que acontece depois é que nos despachos normativos das matrículas, digamos, onde fica regulamentado todos os anos as condições de matrícula, por exemplo, neste 13 de abril de 2023, é omisso em relação a este ponto. O que é que acontece na prática? E para isto basta conversas com os interlocutores, com as escolas, e efetivamente. É como está omissa, na prática as escolas não praticam. Qual é que é o entendimento? É que, e isto acontece já no ano anterior, ocorreu a mesma coisa, houve casos relatados de alunos que não se puderam inscrever por essa via, porque o que é que acontece? Depois o que acontece é que, respeitando a área da residência, em Lisboa e Porto é mais fácil, mas basta ir para Aveiro, basta sair de Lisboa e do Porto, que os quilómetros e a possibilidade de transportes já não é a mesma. O que é que acontece? Impede na prática dos alunos fazerem essa inscrição, ou então voltamos sempre à mesma situação. Quem é que pode? Pode quem puder pagar e puder, pelas suas próprias vias, fazer essas inscrições. Portanto, no fundo, o que é que nós pretendíamos? O que é que nós pretendemos? E por isso também a retificação do texto e na semana passada, é que o Governo clarifique que os alunos dos cursos artísticos especializados em regime articulado, que podem escolher a escola do ensino básico geral que pretendem frequentar, independentemente da área de residência. Eu sei que isto é estranho, porque estamos a dizer quase na prática que é clarificar a legislação em vigor. O problema é que já é o segundo ano consecutivo com que, na prática, isto não está a ocorrer. E, portanto, é uma premência. O objetivo, nomeadamente, ter discutido aqui, de pedir a discussão em comissão, é que isto está em cima da mesa já para o próximo ano letivo. Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado António Cunha pediu a palavra. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. De facto, eu, pelo que li e pelo que ouvi, isto é um bocado estranho, haver um projeto de resolução que obrigue, neste caso, as escolas a cumprirem a lei. Até porque, relativamente ao ensino articulado, do nosso ponto de vista, a lei é bastante clara. As escolas não têm, têm que aceitar os alunos e depois, se houver alunos a mais, é evidente, entram os critérios de seleção. Até porque até são obrigadas a articular com a escola do ensino artístico os próprios horários. E, portanto, do nosso ponto de vista, se há escolas, se há diretores que não cumprem com estas orientações que estão lisaradas em lei, então, se calhar, há que avançar para outras instâncias, nomeadamente a inspeção. É o que eu penso. Mas deixo também à consideração isto, porque haver um projeto de resolução que obrigue as próprias escolas a cumprirem aquilo a que são obrigadas, a mim parece-me estranho. Mas, de qualquer forma, estou pronto para ouvir as outras bancadas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada João Castro.
Obrigada, Sra. Presidente. Caras e caros colegas. Este projeto de, portanto, resolução baseia-se, desde logo, numa coisa que é consensual, a importância das artes, todos nós sabemos que sim, quer para a formação específica, integral, e ajuda, de facto, nos resultados pedagógicos. Só que a iniciativa liberal parte da ideia que a lei não funciona, isto é, que os alunos do ensino articulado obrigatoriamente têm que estar nas escolas da sua área, nas escolas do ensino normal da sua área de residência. Não é exatamente assim. Isto é, aliás, a iniciativa liberal cita a lei e concorda com tanto a lei, mas, de facto, isso nós achamos que é muito válido, suscita algumas preocupações quando a lei não é, portanto, aplicada. Mas, como diz o Sr. Deputado António Cunha, se não é, de facto, aplicada, tem que haver, digamos, inspeção, porque para além de critérios de, digamos, seleção que as próprias escolas têm, no ensino articulado, quando são criadas turmas, não pode haver, portanto, discriminação por área de residência. Isto é, os pais ou os encarregados de, portanto, educação podem, de facto, pedir para que seja criada uma turma, portanto, vocacionada, com a qual a escola tem articulação, e a escola não pode excluir alunos que venham de outra área de residência. Isso não pode, portanto, a lei é muitíssimo clara, portanto, sobre isso. E, portanto, como as escolas do ensino geral são, de facto, digamos, obrigadas a, portanto, integrar na mesma turma os alunos que estão em regime articulado, dos cursos básicos de dança, música, canto gregoriano, evidentemente que muitas vezes, quando não há um número suficiente, nós temos turmas mistas, que a iniciativa liberal faz, portanto, referência, e isso exige que a escola, digamos, articule, portanto, horários que sirva tanto os alunos ditos, tanto normais como, portanto, os outros, mas não pode, repito, excluir os, portanto, alunos por área de, portanto, residência. Da mesma forma que as escolas do ensino particular e cooperativo do ensino artístico, portanto, especializado, também não podem selecionar os alunos pela área de, portanto, residência. É extremamente importante. Nem podem selecionar porque têm um, digamos, protocolo com uma escola. Não podem também, digamos, selecionar por, portanto, escola. Ou seja, a liberdade de ensino e a liberdade de escolha, portanto, existe. Portanto, de facto, a lei é para ser cumprida. Os pais e os encarregados de, portanto, educação têm essa possibilidade. Mas, de facto, ressaltamos que pode haver algumas situações em que isso não seja, portanto, cumprido, mas aí, portanto, compete a outras instâncias, portanto, verificar se isso é ou não, portanto, cumprido, pondo sempre em causa que é necessário otimizar e, Portanto, racionalizar os recursos que existem, porque se tivermos uma enorme avalanche de tanto alunos que querem ir para uma escola, bem, quer dizer, tem que haver alguns critérios de seleção, mas no caso destas turmas nunca pode ser pela origem geográfica. Mas estamos, portanto, conscientes de que é preciso que a lei seja efetivamente aplicada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Loft, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, colegas da Comissão. Acho que aquilo que está aqui em causa com o projeto da Iniciativa Liberal, no fundo, é... Nós sabemos, sim, os alunos do ensino articulado podem escolher a escola para onde querem ir, não sendo obrigatória que esta fique na área de residência. Agora, desde que essa escola tenha protocolo com a escola de ensino artístico onde também estão matriculados, não é? Essa é uma regra evidente. E esta articulação é fundamental, já que é necessário as escolas saberem quantas vagas abrem, quantas turmas constituem, como se articulam horários. O que a legislação não diz, e nós estamos de acordo que não diga, é que estes alunos possam ir para qualquer escola, mesmo que não tenha protocolo. E não é isso que está aqui em causa. Pronto, tanto melhor, porque, de facto, nós, nesse sentido, não estaríamos de acordo. Não é? Porque, de resto, isso significaria que estes alunos, por não terem encontrado vaga numa escola com protocolo, teriam que ir para outra e tal, e, dessa forma, ultrapassariam, na ordem das prioridades fixadas pelo Ministério, as prioridades das matrículas, que estão, já sabemos, para estudantes com necessidades educativas específicas, irmãos, alunos beneficiários da ação social escolar, estes últimos, aliás, divididos entre a residência e o local de trabalho. Por outro lado, a pergunta que se nos ocorre, que já aqui foi formulada, é qual é o universo de alunos que, tendo escolhido uma escola com protocolo, fora da sua residência, não obtiveram vaga. E se não obtiveram, nós achamos que é uma questão de cumprimento da legislação, já aqui foi dito também, creio eu, e não tanto de clarificação. Nós entendemos que a legislação é clara quanto a isso. O que achamos é que ela tem mesmo a que ser cumprida, e já aqui foi invocada, de resto, colocar a inspeção em funcionamento nestas situações. Queria só recordar que, evidentemente, para o PCP, o importante é, como em tantas outras coisas, a criação de uma rede pública de ensino artístico, não é? E nós sabemos que a reduzida expressão territorial da oferta educativa pública condiciona objetivamente o desenvolvimento artístico das populações escolares, em particular e em geral das comunidades que invariavelmente beneficiam da implantação no seu seio de estruturas do ensino artístico. Nesse sentido, recordamos de resto que nós tínhamos feito uma proposta, não estava eu cá, mas evidentemente o grupo parlamentar do PCP, para o último orçamento de alargamento da rede pública do ensino artístico, especializada a todos os distritos, e contudo ela não foi adotada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gabriel Vitar Ribeiro, faça favor.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, é muito breve. Nós concordamos com a iniciativa da IEL e felicitamos por isso. Concordamos com as demais intervenções, só queria acrescentar um detalhe. O Sr. Deputado António Cunha referiu à questão da inspeção. Mas depois há aqui um outro aspecto, que é a consciência das pessoas em relação aos seus direitos. E aí pode haver margem para fazer mais alguma coisa em termos de recomendação ao Governo, ao Ministério da Educação e às próprias escolas. Portanto, esta iniciativa faz sentido também por isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Castro, faça favor.
Bom, tomo boa nota dos comentários. Confirmar, começando pelo deputado do PCP, Manuel Loft, efetivamente, nós não queremos mudar o sentido da lei, é exclusivamente que haja uma clarificação. Porque é assim, é muito claro que o despacho normativo é omisso. E eu entendo tudo o que aqui. Posso entregar para ler, podemos pedir suspensão de votação se estiver dependente disso para o próximo, o que for. Garantidamente que é omisso. Nós podemos considerar aqui, e a partir do momento em que nós assumimos que pode haver escolas que efetivamente não o façam, mas então chamemos uma inspeção ou ponhamos as coisas nas instituições como são, eu, entendendo o argumento, pergunto se nós devemos, como ação política, prevenir ou remediar. Porque se há situações em que nós já, inclusive um histórico, nomeadamente no ano letivo anterior, em que tal aconteceu, e que há inclusivamente, eu sei de uma escola em concreto e que aconselhava com outros, portanto, assumo que seja uma rede, mas não tenho capacidade de fazer um estudo de ver todas as escolas que o fizeram, que enviaram e-mails aos diretores da escola a reafirmar o entendimento legislativo, a dizer qual é que era o decreto-lei e, portanto, para recordar que nas matrículas, nas suas escolas, que cumpram a lei. Só que assim, o aluno quando se vai inscrever ou então quando é feita a recolocação, as famílias não podem fazer mais nada do que isso, não aceitar o que está a acontecer. Portanto, eu entendo a questão da inspeção, certamente que faremos chegar também essas notas e obviamente que há interlocutores da área que estão a acompanhar o resultado da discussão de hoje. A questão é se nós podemos ou não simplesmente pedir ao Governo para clarificar. Isto é absoluto, isto se faz sem dois parágrafos por uma direção ministerial e, portanto, é simples de resolver em vez de andarmos a correr atrás do prejuízo. E a minha pergunta é, o que é que nós queremos fazer? É proagir, haver uma situação que ocorre e simplesmente dizer, clarifique-se, que obviamente que o despacho normativo, me perguntou-me isso que seja, a lei está em vigor, acabou-se o problema, não estamos a pedir âmbito de lei, não estamos a aproveitar para fazer nenhum subrepticiamente nada em relação à liberdade de escolha, nada disso. Clarificação que não faz. Dois ou três parágrafos de uma direção ministerial que está feito. É isto que nós estamos a pedir. E outra coisa, não é a iniciativa liberal, diz, é a iniciativa liberal, esteve no terreno, está a acompanhar por várias vias, ensino por vias profissionais, estamos a falar de ensino artístico, estamos a falar esta semana temas relacionados com o ensino na área agrícola, e portanto, são as escolas que nos falam, não somos nós que trazemos aqui uma qualquer outra agenda. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se mais alguém quer... Muito bem. Passamos então ao ponto 7, referente à fixação dos temas para as sessões básico e secundário do Parlamento dos Jovens para o ano de 2023-2024. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Alves, coordenador do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Não obstante termos até ulteriormente aqui a oportunidade de fazer quer um balanço, quer também uma reflexão sobre várias coisas, nomeadamente sobre a forma como decorreu este ano esta edição do programa, alguns comportamentos ou alguns acontecimentos que foram acontecendo e que também merecem a nossa reflexão para que consigamos melhorar no futuro, e que estará nomeadamente dependente também do relatório de execução desta edição do programa, que será apresentado e distribuído a esta comissão no decorrer desta semana, creio eu. Impunha-se aqui a urgência de conseguirmos definir os temas do Parlamento dos Jovens para a próxima edição, até para conseguirmos ter alguma agilidade na programação do mesmo. O Grupo de Trabalho decidiu, esta manhã, casar o momento em que vivemos, isto é, em que nos aproximamos das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, como, por outro lado, aquelas que também foram as inclinações que os alunos foram demonstrando, que foram sobretudo os temas da educação. E assim chegamos, ou foi aprovada a formulação de Viver Abril na Educação, Caminhos para uma Escola Plural e Participativa. O mesmo tema para ambas as sessões, que tem sido uma prática que se tem revelado vencedora e facilitadora do debate, e portanto é essa a decisão que o Grupo de Trabalho espera e a expectativa que tem que possa ser aqui acompanhado por esta comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algum... Sr. Deputado António Cunha, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais nada, queria, como acho que ainda não tive a oportunidade, acho que não, ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer, dar aqui um voto de louvor ao Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, que tão bem organizou e levou até ao seu fim a edição do Parlamento dos Jovens este ano. E, de facto, acho que as propostas que nos estão apresentadas estão bem casadas com aquilo que os nossos deputados indicaram. E, portanto, quero dizer que me revejo nas palavras do Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito bem. Não sei se mais algum grupo parlamentar quer usar da palavra neste ponto. Há aqui uma questão, Sr. Deputado Eduardo Alves, que é relativamente à calendarização das ações. Não sei se já está em condições de nos falar sobre elas também.
Sim, a calendarização segue aquilo que é usual em todas as anteriores edições. A única alteração, e por isso é que também tivemos mais urgência em fazer esta reunião do grupo de trabalho hoje, esta reunião da comissão hoje para definir os temas, é que alargamos a janela temporal a partir da qual as escolas podem fazer a inscrição, porque notamos que isso era um constrangimento e era um constrangimento porque depois cairia muito no período do orçamento de Estado e por isso é, no fundo, é a única alteração de maior e que serve sobretudo para agilizar o funcionamento do programa.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 8, apreciação e votação do relatório final da petição número 143/15 pela cessação do projeto Maia. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Inês Barroso, a quem eu deixo a palavra, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e todos os assessores presentes. Portanto, a petição 143 denominava-se pela cessação do projeto Maia e teve um total de assinaturas de 13.166, sendo a primeira peticionária a cidadã Dália Cristina da Costa Gonçalves Pereira Aparício. Esta petição foi divulgada através do site Petição Pública e apela à cessação imediata do projeto de monitorização, acompanhamento, investigação e avaliação pedagógica, vulgo projeto Maia, que surgiu no ano de 2019-2020 com o propósito de contribuir para a melhoria dos processos de ensino, de aprendizagem e de avaliação pedagógica, tendo sido delineada uma estratégia de implementação deste projeto a nível nacional, materializada em diversas iniciativas, em particular na organização de oficinas de formação. São questionados pelos peticionários a metodologia e os processos adotados, classificados como altamente complexos, pouco consistentes, extremamente burocráticos e fastidiosos e completamente inexecuíveis. Os peticionários apelam, portanto, à imediata cessação do projeto Maia, travando a sua implementação em mais escolas e devolvendo a palavra e a confiança aos docentes, cito. Requerem ainda que esta pretensão seja recomendada ao Governo como medida urgente e inadiável de combate à burocracia, de melhoria do funcionamento das escolas e de respeito pelos direitos dos professores à participação no processo educativo. A petição cumpre os requisitos legais, pelo que não se verificam razões para o seu indeferimento e também não se verifica a existência de iniciativas sobre a matéria idênticas ou conexas. Em termos de diligências efetuadas por esta comissão, foram pedidas informações, contributos a várias entidades, nomeadamente a 9 entidades, tendo a comissão recebido o contributo de 4 das entidades. De uma forma muito sucinta, fazer um breve resumo deste contributo das 4 entidades que responderam ao nosso apelo, nomeadamente a Associação Sindical dos Professores Licenciados, que nos diz que se pretendem atingir resultados considerados satisfatórios, mas artificialmente conseguidos, ou seja, temos que limitar o raio da ação do docente através da parametrização das suas práticas. E, portanto, o que propõe a Associação Sindical de Professores Licenciados é que o projeto seja reavaliado, devendo ser desde já tomadas medidas, nomeadamente como a suspensão imediata do projeto ou a concessão de autonomia pedagógica aos docentes. Por sua vez, o Conselho Nacional de Educação conclui que o projeto Maia é um projeto de formação que parece estar a contribuir para que a inovação, a flexibilidade curricular, as práticas pedagógicas dos docentes e as aprendizagens dos alunos sejam mais consistentes com o que é preconizado nos atuais diplomas legais. Pretendo, portanto, que se faça uma reflexão sobre o mesmo. Já a Federação Nacional de Educação também é bastante objetiva, dizendo que é urgente uma reflexão profunda sobre a pertinência da continuidade deste projeto. No fundo, o que se pretende é que haja um sistema de avaliação de competências dos alunos, de acordo com o perfil de competências que hoje é definido aos alunos à saída da escolaridade obrigatória, para complementar a avaliação de conhecimentos que normalmente é feita por provas, por testes, por exames ou provas de aferição. Por fim, um quarto contributo, o Sindicato de Todos os Profissionais de Educação, que apelam a que para implementar um projeto desta natureza seja necessário repensar a organização da escola ao nível do currículo, do trabalho docente e do próprio espaço físico em que decorrem as aprendizagens. Portanto, da audição de peticionários, tendo em conta o número de subscritores da petição, decorreu no passado dia 22 de junho, estando a respectiva gravação disponibilizada na página da Comissão. Da opinião do relator, e a lei permite-o, exime-me de manifestar a opinião sobre esta petição, passando de imediato a dizer também que esta petição deverá ser apreciada em plenário, face ao número de assinaturas de peticionários que a integram, e deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e aos deputados únicos representantes de um partido para a apresentação da eventual iniciativa legislativa de acordo com a legislação. E ainda que deve o mesmo relatório ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República à respectiva consideração e para as devidas tramitações legais. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pela apresentação e pela elaboração do relatório. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares, se tiverem algo a questionar. Não havendo nenhuma intervenção, vamos então votar o relatório. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 9 dos outros assuntos. Não sei se alguém quer levantar algum assunto que não esteja na agenda. Eu, por mim, não tenho nenhum assunto. E passamos ao ponto 10, que referente à data das próximas reuniões. Portanto, no dia 10 e 11 de julho, temos as jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal. No dia 12 de julho, temos às 13h30 a audição do Sr. Ministro da Educação por requerimentos do PSD sobre as condições de realização das provas de avaliação externa e da Iniciativa Liberal para prestar esclarecimentos relativos às provas de aferição. Ainda no dia 12 de julho, às 14h45, teremos a audição conjunta das seguintes entidades por requerimentos do PCP e do Bloco de Esquerda, que já estão confirmadas. Portanto, são estas entidades a que se incluiu também a FNE, como foi sugerido na última reunião. Depois, no dia 18 de julho, pelas 13h45, teremos a audição da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por requerimento do PCP, sobre precariedade de docentes no ensino superior, investigadores científicos e do Bloco de Esquerda, sobre problemas de precariedade na ciência. Ainda no dia 18 de julho, pelas 15 horas, teremos a audição regimental também da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, portanto, damos por finalizada esta reunião. Eu só queria aproveitar o facto de já cá estar o senhor deputado do PCP, que não estava na altura em que coloquei aqui duas questões referentes aos projetos de resolução 815 e 817, para saber se pretendem a discussão em plenário ou aqui na comissão. Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, agora sim, damos por finalizada esta reunião. Portanto, a seguir temos plenário. Bom trabalho para todos.